Sejam muito bem-vindos ao episódio 40 de Conversas de Relote. Mais uma quinta-feira aqui neste podcast. Olá, Zé.
Olá, Pedro, como estás?
Estou bem, obrigado. Esta semana o que é que temos para falar? Temos para falar sobre o futebol, sobre a vitória no Bessa, sobre o facto do Sporting estar um ponto de tão importante segundo lugar, a recepção ao Gil Vicente, que é no domingo, e mais. Pois, modalidades. Há muito conteúdo também, muitas coisas importantes, faz importante a época. E se calhar começamos aqui pelo jogo do Bessa, Zé. O que é que achas?
Acho bem. Começando cronologicamente, não é?
Sim. Então,
o que é que tenho a dizer? O que é que eu tenho a dizer sobre o jogo do Bessa?
Isso.
Ora bem, foi um jogo que eu acho que tivemos bem. Opa! Acho que tivemos bem, nomeadamente no nosso. Acho que melhorámos ofensivamente. Uhum. Não querias essa. Achas que não?
Em relação ao jogo com o Porto, acho. É essa a comparação que estás a fazer ou estás a dizer
Não, assim de.
Foi um jogo melhor
Ou
do que
seja,
os outros no
de ver
geral?
Sarabia, Pote e Edwards, eu gostei bastante de ver essa.
Sim, já tinha corrido bem com o Tondela.
Exatamente.
Eu acho que correu melhor com o Tondela, mas mesmo assim não.
Não, o Tondela também deu. Ou seja, foi mais fácil que o Tondela, percebes?
Sim. Mas com o Tondela acho que o Sporting teve. A primeira parte foi um autêntico rolo compressor, quase, e pronto, isso foi um jogo muito bom. Mas acho que no jogo agora com o Boa Vista, volta a resultar esse trio mais móvel, mas mesmo assim, acho que às vezes Sarabia estava muito longe, a bola não chegava,
Eu
menos do que com o Tondela.
concordo e acho que mandei-te uma mensagem também sobre isso, do facto de haver muitas vezes a solução de jogar com esses homens da frente, apesar do espaço ser curto, havia essa possibilidade e havia, na minha opinião, do que eu estava a ver, é difícil ver na televisão, estás a ver, o espaço que eles têm do outro lado, porque depois a imagem é curta, mas o Sarabia muitas vezes aparecia ali no limite do ecrã e parecia que tinha espaço para receber e parecia que estavam ali coisas boas para nós podermos atacar. E havia pouca entrega entrega, havia poucas tentativas de passe por parte do Matheus Nunes, do Palhinha, mesmo dos laterais. E desses viu-se uma falta de verticalidade. Do Coates, por exemplo, não. Do Coates, muito bem a fazer os passos
Eu acho que
verticais. E falámos disto, eu acho que os dois concordamos. O Coates fez um jogo extraordinário.
o Coates fez um jogo perfeito. O Coates não é um jogo. A questão aqui é que, não, como não é um jogo, como foi um jogo contra o Boa Vista, não foi um jogo assim grande, e como não foi um jogo em que o Sporting passou muito tempo à defesa, como por exemplo o jogo em Braga do ano passado, que também foi um jogo espetacular do Coates, mas foi um jogo em que o Coates foi de uma eficácia tremenda, ganhou tudo, no 1-1 ganhava tudo, nos duelos ganhava tudo, saía com qualidade, acho que fez dos melhores jogos que já teve aqui no Sporting, e é difícil escolher um, apesar de não ter acabado o jogo, de ter saído no decorrer da segunda parte, acho que fez um jogo espetacular o Coates, e não foi muito falado isso, porque passa um bocadinho despercebido neste tipo de jogos. Um central fazer um grande jogo passa um bocadinho despercebido, e portanto queria deixar aqui a minha opinião sobre isto, que quer dizer que foi um jogo, é o jogador que eu destaco da equipa, sem dúvida.
Eu também, pela positiva, muito bem nisso que tu estás a dizer e para travar as transições ofensivas do Boa Vista também estava espetacular. E quem eu vou destacar pela negativa é o Matheus Nunes. Porque eu acho que o Matheus Nunes, na primeira parte, e também na segunda, não jogou muito tempo, mas acho que é mesmo por causa disso que eu estava a dizer, de muito perdido, muito longe das zonas em que podia percorrer, e depois o espaço que o Boa Vista estava a dar não era para o Matheus Nunes. Não conseguia ligar com os três da frente muitas vezes. Se tu pensares, o jogador ali naquela posição tem que ligar com os três da frente, não é? Tem que ser progressivo, e ele é progressivo, mas com bola no pé, e dá muitos toques na bola, na minha opinião. E deu. E estas exibições já não são de agora, até a verdade é que desde que o Guardiola disse bem do Matheus Nunes, que ele está um bocadinho que ele não voltou a mostrar esse nível, digo eu.
Sim, essa eu percebo o que estás a dizer, já, acho, não sei se já falámos aqui sobre isso. Acabaste ou estou a ter que interromper?
Não, eu acabei, sim, era para também tu entrares na discussão.
Eu percebo o que tu estás a dizer, e é verdade, desde por acaso, não sei se é coincidência ou não sei se é coisas da cabeça dele, a verdade é que desse jogo não tem estado tão em destaque como tinha estado até aí, não tem estado tão bem como tinha estado até aí.
Jogos grandes também vimos a ausência do Matheus Nunes, e normalmente ele também é muito influente nesses jogos.
É verdade, mas eu não acho que tenha tido um dia muito mau no Bessa. Acho que foi um jogador importante na primeira parte, acho que não acho que tenha estado mal. Eu já vi, eu sei que tu achas isso, também já vi alguns comentários a dizê-lo, mas eu não olho para um jogo mau do Matheus Nunes na primeira parte. Na segunda parte, sim, mais fraco, mas na primeira, quer dizer, teve bem na progressão, levou a equipa para a frente. Eu acho que a equipa teve mais dificuldades na primeira parte do que na segunda. Não sei se estás de acordo comigo.
A equipa teve mais dificuldades?
Eu acho que teve. Então estou a fazer. É que agora estou baralhado. Não, sim. No princípio do jogo, a equipa teve algumas dificuldades.
Teve algumas dificuldades.
No princípio da primeira parte. E no princípio da segunda parte, eu sei que depois a segunda parte teve ali um período. Menos fácil também, mas eu acho que nessa fase inicial da primeira parte, em que o Sporting não estava a conseguir impor tanto o seu jogo, o Matheus Nunes foi importante, e é por isso que eu faço aqui este contraditório sobre o jogo dele.
Pronto, é isso. Nós também vemos as coisas às vezes também de forma diferente. Eu acho que ele...
Tu és mais romântico.
Não é por ser romântico. Não tem nada a ver com isso. A verdade é que se ele podia fazer as coisas para ter menos protagonismo, podia. Ele podia jogar a menos toques. Ele podia tentar encontrar o espaço mais rapidamente. Ele podia ser mais inteligente a tentar procurar vantagens de espaço ou de número, e não é. Ele é muito cru, tem essa qualidade, essa agressividade, e consegue percorrer linhas sozinho. É muito bom nisso. Consegue acelerar e ir para cima muito facilmente. Tem boa qualidade de passe, isso é verdade. Não vou dizer que não tem. Mas que havia momentos em que ele podia tocar para um dos homens da frente, para eles rodarem para o outro lado. Podia. Se ele podia... trazer a bola de um lado ao outro mais facilmente. Podia, se ele podia temporizar melhor, podia. Não, não é preciso sempre ir para a frente. Não se trata de ser romântico. Trata-se de... Para o que o Sporting precisava, eu acho, porque o Boa Vista estava a controlar essa situação bem, digo eu. Os dois do meio, o Ravi Garcia e o... Não sei o nome dele, pá, mas
Makuta.
Tiveram muito bem, acho eu. E pronto, não conseguiu identificar.
O Makuta é um médio que até é um médio que eu até nem acho muito fraco.
Eu gostei dele.
Eu gosto dele. É um médio com boa chegada à área. Eu gosto, É aquele médico que chega de frente e tem um remate forte.
É brutal, é? Uma disponibilidade física brutal.
Muita capacidade também física. Não descartaria do nosso campeonato. Pronto. Mas está mais ou menos... quer dizer, não, foi um jogo... não teve assim grande história, não é? O Porto perdeu com o Braga no sábado, no domingo, ou no sábado, já não me lembro, mas pronto, o Porto perdeu. O que é que isso muda alguma, rapidamente, muda alguma coisa das tuas perspectivas em relação ao título, ou está entregue à mesma?
Não, acho que põe-nos mais nervosos. Põe-nos mais nervosos. E dá aqui uma certa esperança. Porque o Porto, a verdade é que tem um jogo muito difícil, que é o Benfica, e depois tem o Vizela e o Estoril.
Estoril em casa.
E nós os dois, quando conversámos também antes sobre isto, tu disseste-me, pá, são dois dos três jogos no Dragão. O problema é que o Porto ganha na Luz, percebes?
A questão para mim é muito e muito mais emocional do que o Porto. Exato. Para mim é campeão, ok? O Porto para mim está entregue o campeonato e eu disse isso
mas
a seguir ao jogo.
Mas que é possível elas perderem? Mas, por exemplo, é o Porto é uma grande equipa que nos jogos grandes não, normalmente não desilude e as equipas do Sérgio Conceição não desiludem.
Certo.
Mas que é possível perder é, ainda por cima, porque o Estoril e o Vizela são equipas competentes. E o Benfica também, claro. E são não são jogos fáceis. O facto de serem no Dragão os dois jogos contra o Vizela e o Estoril facilita. Facilita um bocadinho, não, mas...
Facilita.
Não há jogos...
A questão aqui... Eu percebo que tu estás a dizer, não há jogos fáceis, não há jogos ganhos antes de começar, mas eu disse que o Porto era campeão, a seguir à nossa derrota com o Benfica, a seguir a essa jornada, porque o Porto ficou com 9 pontos, o que lhe permitia perder em Braga, perder na Luz, empatar um jogo e ser campeão. Portanto, o Porto, dos jogos que faltava, podia perder em Braga, perder na Luz, empatar um de Vizela e Estoril, e ainda assim ser campeão. E portanto, isso ainda pode acontecer. O Porto ainda pode empatar um jogo, perder na Luz, e mesmo assim ser campeão. Portanto, para mim, continua entregue. Não
é
fez
difícil.
Nada. Antes, não foi por eu achar que o Porto ia ganhar ao Braga que entreguei o campeonato. Antes, pelo contrário. A 6 pontos teria esperanças que o Sporting pudesse chegar lá por causa deste jogo em Braga, por causa do jogo na Luz. Agora a 9 criou ali uma almofada, quer dizer que é
daí
muito
a importância
difícil.
Do jogo do Benfica. Daí a importância do jogo do Benfica, porque podia trazer para estes últimos 3 jogos do Porto o jogo
uma
do Benfica
pressão.
Para nós. O jogo do Benfica para nós, a importância do jogo do Benfica para nós, porque depois trazia uma etapa final complicada para o Porto.
Trazia uma empata e uma empata. Uma etapa.
Era bom, uma empada agora também.
Uma etapa final com o Sporting a 3 pontos e com o Porto a ter que jogar com o Benfica. Mas não vale a pena estarmos
não vale a pena. Racional. Vale racional está entregue. Emocional. Espera aí.
Depois passamos para o jogo do fim de semana. Já vamos às modalidades. Eu quero muito. Mas primeiro, o jogo do fim de semana, o Sporting joga com o 5º classificado no estádio de Alvalade, o Gil Vicente, a equipa sensação desta liga, a equipa do Ricardo Soares. Eu queria primeiro, antes de falarmos sobre uma fase menos positiva do Gil Vicente, queria primeiro perguntar-te o que é que tu mais destacas desta campanha extraordinária do Gil Vicente, não é? Não estamos a falar de um Vitória de Guimarães ou de um Braga, ou de um, não é? Estamos a falar de um Gil Vicente.
Pois é isso. A primeira coisa que eu tenho a dizer do Gil Vicente é que uma vez nós fizemos aqui uma análise de... Não é uma análise, mas uma... Também não... Olhámos para as equipas da Primeira Liga e dissemos nenhuma equipa joga pelo meio, nenhuma equipa privilegia o corredor central e numa de crítica ao futebol português. E, erradamente... E esquecemos do Gil Vicente, porque o Gil Vicente é de facto a equipa que mais joga pelo meio no campeonato português, diria eu. Talvez a par do Porto, devido à importância do Vitinha e do Fábio Vieira.
O Porto joga muito pelo meio hoje em dia, não é?
Hoje em dia sim, e com a saída do Luís Dias, ainda mais.
Ainda mais.
Mas o Gil Vicente e o Ricardo Soares têm uma grande, grande equipa aqui montada, até porque, se formos ver, o Gil Vicente, tudo o que é estatísticas sobre oportunidades de gol criadas e não sei o quê, está muito, muito à frente dos outros.
Sim. Ou,
não é, está à frente dos outros porque faz justiça com o seu desempenho na tabela. E o que é que eu destaco? Aqui é esse jogo pelo meio. Destaco também o facto da equipa ser uma equipa que com muita personalidade. Tem jogadores bons como o Pedrinho, por exemplo, que eu gosto muito.
Sim, eu ia por aí.
O Samuelinho.
Olhas para o plantel do Gil Vicente e vês uma qualidade extraordinária em relação ao que seria esperado no Gil Vicente. Quer dizer, quando tu olhas para o Gil Vicente e vês Fran Navarro, Samuelinho, Fujimoto, Pedrinho, o próprio Mateus Bueno, são jogadores que fazem a diferença, não é? Achas
e
que está mais por aí?
Achas
que está mais pela qualidade do plantel?
Não, é que eu ia dizer isso. É que ainda por cima, o plantel está bem montado, porque Samuelinho, jogadores espetaculares, já vai...
Vai para o Atlético, parece.
Vai para o Atlético, parece. O Pedrinho tem alguma experiência. É um jogador forte, mas nunca diria, por exemplo, se me dissesse, pá, o tipo com mais assistências ou... Eu acho que ele é do que tem mais assistências ou dos que tem mais. Tem 11, acho eu. Ou 10.
Sim, tem muitas. Tem muitas. Está a fazer uma época extraordinária o Pedrinho.
Muito bom. E depois, Fran Navarro. São contratações interessantes, mas que depois, Fujimoto também é muito interessante, mas depois tem jogadores como o Talocha, o Ruben Fernandes, o Hackman, Epá, estes jogadores, por exemplo, assim, que eu disse agora...
O próprio Helder Santana.
É malta...
O Murilo de Sousa, que era do Braga, não gostava. Lembro-me dele.
E estás a ver, é malta que... Hackman, Portimonense, Talocha, também já andou por aí... Não é malta que se destacou, é
certo.
Malta que o Gil Vicente aproveitou e o Ricardo Soares aproveitou e muito bem, e daí o mérito que estamos a dar ao Gil Vicente. E bem,
portanto, isto para dizer que perigos é que trazem para Alvalade no domingo, na tua opinião? Atenção, que neste momento o Gil Vicente está a fazer um campeonato extraordinário. O que aconteceu nas últimas 3 jornadas, isso não vai mudar. Mas o Gil Vicente nos últimos 8 jogos tem uma vitória. Tem uma
contra
vitória, duas derrotas, é verdade que foi contra o Braga. Tem uma vitória, duas derrotas e 5 empates nos últimos 8. Como é que olhas para este desafio? O Sporting está a apanhar uma vai jogar contra o Gil Vicente numa boa altura, para jogar contra o Gil Vicente, por exemplo, numa altura melhor que a do Porto. Achas? O Porto jogou com o Gil Vicente, penso que na jornada em que o Sporting foi à Madeira empatar. Portanto, em fevereiro. Em fevereiro.
Eles estavam, nessa altura, eles estavam numa fase muito boa. Tinham ganho ao Benfica.
Tinham ido ganhar à Luz.
Não há muito tempo. A última derrota aí tinha sido contra nós. Mas vai ser um jogo diferente agora. Pá. Até porque... Eu acho que é mais fácil para equipas assim... Por exemplo, o Guimarães vem ao Alvalade. Mesmo quando o Famalicão vinha e estava naquela má fase e toda a gente sabia que eles jogavam bem. É mais fácil para estas equipas virem ao Alvalade, porque não têm muito a perder. Vão jogar com a sua identidade. Estão confiantes, não vão sentir nervosismo.
E sabes que eles... A questão é essa. E tu sabes que eles conseguem fazer coisas boas, não é?
Exatamente. É que tu sabes que eles conseguem. E não vai ser aquela coisa de eles não estão a jogar para... Ou que é que eles têm a sua... O tem ali a Europa à porta e eles estão confortáveis, percebes? Eles têm uma vantagem boa. Acho que não sei se é 5 ou 6
pontos. Eles têm 5 pontos, faltam 3 jornadas.
5 pontos e está favorável. Agora, acho que é uma coisa de não.
Mas quer dizer, não está assegurado.
Não é um daqueles momentos em que o Gil Vicente vai mudar a sua personalidade. Única facilidade que nós poderíamos ter era se o Gil Vicente não fosse o Gil Vicente. Se não jogasse como fosse igual a si
Sim.
próprio. Se não fosse igual a si próprio.
Mas deixa-me só...
Eu acho que vai ser.
Mas deixa-me só dizer que eu não... Atenção, muita atenção a essa questão do quinto lugar. Primeiro, Há uma coisa que é importante dizer, que é, se o vencedor da taça for o Porto, na final a taça é Porto-Tondela. Se o vencedor da taça for o Porto, o sexto lugar dá acesso à Europa. Se for o Tondela, o sexto lugar já não dá. O que acontece? O Gil Vicente tem 5 pontos de vantagem sobre o Vitória, neste momento, na luta pelo quinto lugar. Faltam 3 jogos do campeonato. O Gil Vicente vem agora jogar ao Alvalade. Portanto, o Vitória está à espera que o Sporting vença o Gil Vicente para ficar a 2. Porque o que é que acontece na última jornada? Vitória de Guimarães em casa recebe o Gil Vicente. Portanto, essa questão da Europa não está nem perto nem de longe resolvida.
Eu não sabia disso.
Mas, mesmo assim, concordo contigo, acho que não vão mudar a personalidade, não o fizeram ao longo do campeonato, noutros jogos, não é por isso que o vão fazer neste. Tiveram que fazer, por exemplo, no jogo do Dragão, porque ficaram com um a menos logo ao princípio do jogo, e mesmo assim empataram o jogo com um Samuelinho incansável a fazer ala esquerda toda, por exemplo. Portanto, é uma equipa com qualidade, está numa fase menos boa, podem estar, por estarem numa fase menos boa, e estão a pôr em causa aquele quinto lugar que há uns jogos parecia tão bem assegurado, podem vir com algum nervosismo, e isso pode ser bom para o Sporting. O Sporting, falámos já da questão do título, o Sporting só está a um ponto de assegurar o segundo lugar. Acho que é importante começar a ver, olhar também para a próxima época. E pronto, mas da próxima época, e digo isto a nível de, por exemplo, no Bessa podia ter jogado o Esteves.
Por exemplo,
foi uma coisa que me veio à cabeça. Portanto, nestes jogos que faltam, nestes 3 jogos, acho que o Sporting pode aproveitar para começar a dar pedalada a jogadores que podem vir a ter mais importância no próximo ano. Mais à frente, noutras semanas, falaremos sobre o próximo ano.
Eu acho que, por acaso, o Edwards foi um bocadinho isso.
Sim.
E olha que o teu menino, em 3 jogos a titular, 3 homens do jogo. Ok, que é pela Sport TV.
Eu não lhe diria, é o meu menino, mas eu não lhe diria este jogo.
Eu também não. Mas o facto é que isso dá muita confiança.
Eu acho que ele tem estado bem. Eu acho que ele tem estado bem e tem evoluído.
Ele a responder. E não sei se reparaste, mas ele disse que ele não. Ele falou, ele disse, quando ele foi para receber o prémio, ele disse para aí 2-3 palavras.
Pois foi. Parecia o Al-Muzrati uma vez quando também recebeu um prémio.
Eu não sei se ele disse. Eu não acho que mereço este prémio. Obrigado, boa noite. Eu não sei se ele disse isso. Ele falou inglês. E eu não percebo nada de inglês.
Muito bem. Portanto, está feita um bocadinho essa antevisão do jogo com o Gil Vicente. Mais à frente olharemos para a próxima época. Já há notícias a aparecer muito interessantes para analisarmos. Hoje uma notícia a dizer que Ruben Amorim está a pensar em Pedro Gonçalves como o titular a 8 para a próxima época. Questões dessas para analisarmos episódios mais à frente, contratações, saídas, o que melhorar no jogo em si, no jogo jogado, e pronto. Ficamos por aqui no futebol esta semana e vamos agora fazer aqui um ponto de situação. Eu acho que não me esqueci de nada. Ah, eu queria só dizer aqui uma coisa, que era, estávamos a falar do Edwards, eu ia dizer e esqueci, é que tem evoluído muito. No momento defensivo, isso é fundamental e isso é muito importante para um jogador que vai ser titular na próxima época. Se vai ser ou não, não sei, mas que pode
ser. Se ele
ser
quer titular, ser, tem que continuar.
Exatamente.
A mostrar
isso. Exatamente. Bom, vamos às modalidades. O que é que se passou este fim de semana? Mais 2 jogos com o Benfica, ok? Um deles no Pavilhão da Luz. Outro no pavilhão João Rocha. No pavilhão da Luz, o Sporting perdeu o primeiro jogo da final por 3-0, penso eu. Não sei se foi 3-0 ou se foi 2-1. Agora está-me a dar a branca. Mas perdeu o primeiro jogo da final do campeonato de voleibol e jogará o segundo jogo no sábado no pavilhão da Luz. Este foi o João Rocha. Jogará no Pavilhão da Luz o segundo jogo. Lá está, esta final foi 3-0. Esta final de campeonato com o Benfica é muito desafiante, porque o Benfica parece ser uma equipa melhor e mais capaz de levar a melhor nesta final. Portanto, o Sporting teve algumas dificuldades para chegar até aqui, conseguiu passar aquela meia final complicada, mas agora vamos ver se consegue dar a volta a isto. É complicado perder o primeiro jogo em casa numa final à melhor de 5, é complicado. Bom, o futsal também perdeu com o Benfica, perdeu por 3-2. Eu não sei se já falámos disto aqui na semana passada, mas perdeu por 3-2. O Sporting estava a perder 3-0 e de repente marcou 2 golos e parecia que ia conseguir empatar, mas não conseguiu. Portanto, a distância no futsal reduziu-se para 4 pontos. A mesma equipa de futsal joga amanhã. Amanhã jogamos a meia-final da Champions League de futsal contra a chamada equipa do Ricardinho. E a outra meia-final é o Barcelona a jogar contra o Benfica. Afinal, se o Sporting eventualmente passar, é no domingo às 4 da tarde. E no domingo joga-se também hóquei no João Rocha, domingo às 5h30. Portanto, mesmo se o Sporting for à final da UEFA Champions League de futsal, é possível ir ao João Rocha no domingo, ver o hóquei às 5h30 contra o Benfica, mais um derby. Portanto, não há razões para não irmos apoiar a nossa equipa de hóquei em patins nesta fase importante do campeonato. Outra modalidade que está numa fase importante do campeonato é o handball, porque o handball empatámos com o Benfica, em casa, num jogo que ficou 32-32, e agora o Sporting está a um ponto do Porto no campeonato. O Porto está em primeiro, o Sporting está em segundo, faltam 6 jogos. E a próxima jornada é um Sporting Porto no Pavilhão João Rocha, que vai ser no fundo uma final do campeonato. Se o Sporting quiser ser campeão, tem que ganhar ao Porto em casa, e depois, se ganhar, aí faltam 5, aí sim faltam mesmo 5 finais. Portanto, este é o ponto de situação. O handball jogará esta semana também. Portanto, eu disse que era a próxima jornada, não é? É a seguir. E pronto. Esqueci-me de dizer que no hóquei a classificação está com o Porto em primeiro com 58, o Sporting em segundo com 56 e o Benfica em terceiro com 53, o Barcelos 52 e o Oliveira 50. São as cinco grandes equipas deste campeonato. O Sporting está ali na luta pelo campeonato ainda, tem que ganhar ao Benfica no João Rocha. Se perder, ficam os dois com 56 e deixam o Porto fugir, o Porto que joga com o Tomar em casa. Portanto, é este o ponto.
Escapou-te, se calhar, o futsal que está em Riga já.
O futsal está em Riga, joga amanhã.
Ah, ok.
Outra chamada equipa do Ricardinho.
Ah, que é o nome da equipa, exatamente.
O nome da equipa é a equipa do Ricardinho. Eles mudaram.
Onde é que jogas?
Na equipa do Ricardinho, exatamente. E depois jogamos, se eventualmente ganharmos, podemos jogar com Barcelona ou Benfica no domingo às 4, também em Rio. Bom, está feito esta semana. Voltaremos na próxima quinta com mais que Sporting, não é?
Mais Sporting. Spoiler, vai ser Sporting.
O tópico vai ser Sporting para a semana. Pronto. O abraço especial, vou mandar para Seba Coates esta semana, pelo jogo que fez no Bessa, nem sequer. Eu quase que o mandei há bocado e decidi guardar para o fim, quando estávamos a falar sobre ele.
Pois, eu percebi mais ou menos que já...
Já estava planeado.
Ia ser por aí.
E pronto, um abraço também para ti, Zé.
Um grande abraço para ti e um abraço a todos que nos ouvem. E até para a semana.
Um abraço a todos e saudações leoninas.